A produção científica na USP está sujeita a um viés de gênero. 2/3 do corpo docente da universidade são do gênero masculino e as contratações das últimas décadas perpetuam esse padrão. Além disso, a grande maioria dos membros com alto impacto no corpo docente é do sexo masculino. É o que revela a pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. De acordo com os autores do trabalho, o termo que define esta condição é o sexismo científico. Quem explica é aluna de doutorado da Faculdade de Medicina e uma das pesquisadoras, Lívia Oliveira Ciabatti.
Antes de definir o que é o sexismo científico, a gente precisa definir o que é sexismo, né? E sexismo é qualquer expressão, atitude, palavra, imagem ou um gesto que se baseia no pressuposto de que algumas pessoas são inferiores que outras devido ao seu sexo. E geralmente essa inferioridade é associada ao sexo feminino. E quando a gente fala de sexismo científico, a gente pode voltar lá na construção, no nascimento da ciência moderna. Quando a gente olha para esse momento, o que a gente vê é um grupo específico de homens brancos, de classe social abastada, definindo o que é ciência. E isso não morreu lá atrás, isso continuou com a gente até hoje, né? Então, a desigualdade de gênero dentro da ciência, com obviamente a prevalência masculina nesse grupo, ele é um fruto de fatores socioeconômicos, socioculturais e também do preconceito e crenças de que cada gênero deve atuar de uma determinada maneira dentro da nossa sociedade.
A pesquisadora explica também o objetivo da pesquisa.
O objetivo do nosso trabalho foi avaliar se as publicações científicas dos docentes da Universidade de São Paulo estavam sujeitas à desigualdade de gênero. A gente queria não só saber se essa desigualdade existia, mas também qual era o tamanho dessa desigualdade e se havia perspectiva de redução ou mudança no padrão dessas métricas.
João Paulo Souza, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e orientador da doutoranda, complementa.
Neste artigo, nós fizemos uma avaliação da produção científica dos docentes da Universidade de São Paulo e procuramos avaliar se, do ponto de vista do impacto dessa produção, se haveria alguma diferença em relação ao gênero do pesquisador. E o que a gente encontrou foi que, de maneira geral, independentemente do tempo em que a pessoa está na universidade, de maneira geral, os pesquisadores masculinos tendem a obter um maior impacto na sua produção.
A pesquisa foi realizada a partir de informações disponíveis em bancos de dados que dispunham de publicações dos docentes, além de uma base oferecida pelo IBGE, que relaciona nomes brasileiros com a frequência deles, segundo seu gênero. Os pesquisadores criaram e desenvolveram um algoritmo de coleta de dados autônoma. A doutoranda fala dos resultados obtidos.
Nós tivemos alguns achados importantes dentro desse artigo, né? Então eu vou focar nos principais. O nosso principal achado é que sim, existe uma diferença significativa nas publicações das professoras e dos professores da Universidade de São Paulo, sendo que os homens têm métricas mais altas que as mulheres em todos os critérios que a gente avaliou. O segundo achado é que o número de professoras que a gente tem dentro da universidade, né, o número de mulheres nessa posição de docente, parece que ela chegou no teto de aproximadamente 40% e que esse valor não subiu nos últimos 30 anos. Então, não é um reflexo só do tempo de quando as mulheres ainda não estavam inseridas, né? Nos últimos 20, 10 anos, esse padrão se repetiu. Um terceiro achado é que os professores mais bem avaliados no quesito de publicação tem muito poucas mulheres, a gente tem 13% de mulheres, né? Então a gente está falando de um mundo de 114 pessoas, a gente está falando de um N muito baixo, de pessoas em posições, querendo ou não, de prestígio da nossa universidade. E a gente precisa entender o porquê que essas mulheres não estão chegando lá. E por último, mas não menos importante, é que a percepção que a gente tem com esses resultados e com a avaliação das métricas históricas é que sem medidas estruturais, a gente não tem muita perspectiva de mudança nos próximos anos.
Aspecto observado também pelo professor.
Quando a gente projeta a tendência ao longo dos anos para o futuro, a gente observa que, ao contrário do que se poderia esperar, a diferença de impacto na produção entre pesquisadores masculinos e femininos vem aumentando. Então, isso indica que sem uma ação sistêmica, de longo prazo e dedicada, a gente não vai conseguir modificar essa situação.
De acordo com a pesquisa, a USP não vai superar a desigualdade de gênero na produção científica sem uma ação afirmativa substancial, visto que a superação das desigualdades não acontece por acaso, mas por meio de escolhas afirmativas, decisivas e de longo prazo, como afirma o professor Souza.
A gente espera que esse artigo venha compor, juntamente com outros, que indicam, né, essa diferença, né, esse viés, esse sexismo que ainda existe na nossa universidade, apesar dos esforços para que a gente possa reduzi-lo ou eliminá-lo, idealmente. Ele se soma a essa série de peças, né, de produção, seja daqui da universidade ou de outras instituições. E ele faz um chamado para que a gente, e a universidade, mais do que nada, ela possa adotar um conjunto de ações afirmativas, dirigidas, sistêmicas e de longo prazo, para que a gente possa eliminar esse tipo de viés.
Por outro lado, Lívia diz que ainda há tempo para superar essas desigualdades.
A gente acredita que sim, ainda dá tempo da gente diminuir essa desigualdade até acabar com ela, se houver interesse e se houver movimentos nessa direção. O desenvolvimento, ele não acontece por acaso, é uma escolha. É uma escolha de qual caminho que nós queremos seguir. Se a Universidade de São Paulo, ela quer só ser o espelho da sociedade, refletir o que a gente tem, ou se a gente quer ser vitrine, se a gente quer dar o exemplo, se a gente quer realmente ensinar como que a gente pode melhorar, não só a nossa estrutura, mas também o nosso país. E eu acredito muito na Universidade de São Paulo. A Universidade é minha alma mater. Ela fez por mim coisas super importantes. Eu tive moradia, eu tive alimentação dentro da universidade, e foi o que me permitiu hoje ter a formação que eu tenho. Então ainda dá tempo da gente poder auxiliar essas mulheres a vencer todas essas dificuldades estruturais. E acho que essa é a principal lição que a gente traz dentro desse artigo.
Nós ouvimos a aluna de doutorado Lívia Oliveira Ciabatti e o professor João Paulo Souza, ambos da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a pesquisa sobre desigualdade de gênero no meio acadêmico e que teve artigo recém-publicado na Revista de Saúde Pública da USP. Brenda Marchiori, Rádio USP.